Nossa pregação hoje tem como título Grandes Coisas Prefiro que Atude. Salmo 131, versículos de 1 a 3, diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma, para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Os salmos falam em angústia, em ansiedade, em lutas internas, lutas externas, em brigas mesmo, em guerras. Mas poucos salmos revelam como esse tanta paz interior, tanta tranquilidade do salmista. Então, Davi estava numa fase de sua vida, não se sabe qual, em que ele mostra muito, ele transborda de tranquilidade aqui, estava muito satisfeito com a opção que ele tinha escolhido e com as lições que ele tinha aprendido até aqui na sua vida. Ele tem um segredo que ele vai colocar no versículo 2, e vamos chegar lá daqui a pouco. Mas quando ele diz que não é soberbo o coração dele, nem altivo o olhar, o soberbo e altivo não ser isso, a ideia é de simplicidade, de humildade. Não quer grandes coisas para ele, nem coisas maravilhosas demais, ou muito elevadas, pode ter sentido para ele. Ele havia aprendido a se conformar, ou ser conformado e feliz com o que ele era, com as capacidades dele, com o jeito dele, com o que ele tinha. Não estava interessado em ser maior do que era, em ser melhor do que era. Ele estava bem satisfeito, é o termo. Não fazia questão de crescer mais, de ter mais poder, mais força do que ele achava razoável e que dava a ele essa tranquilidade. Agora, nós não vemos aqui uma atitude de desânimo, de derrotismo, falta de garra, de estagnação. Não é o que ele passa. A ideia não é que Davi, naquela fase da vida, passava o dia numa cadeira real lá, ou passeando pelo palácio, sem querer trabalhar, sem querer administrar Israel. Não. O que revela aqui é um estado de ânimo, uma atitude interna de aproveitar a vida de uma maneira sábia, calma e sem valorizar tanto coisas que pareciam antes, pareciam fundamentais e que ele fazia questão de ter e que ele morria por aquilo. Não, minha vida está muito bem. Sem querer tais coisas grandiosas, ele não entra em detalhe que tais coisas eram essas, mas de uma maneira bem geral. Então, primeira lição que nós aprendemos aqui de Davi: Deus deu capacidades diferentes para cada pessoa, e cada um deve ter os seus alvos proporcionais a esta capacidade, a essa sua condição de ter, de possuir, de crescer, de aspirar coisas. Cada um tem a sua, isso é muito pessoal, é muito individual. Cada um, então, comece a entender a sua própria capacidade em todas as áreas e marque os seus alvos sem querer puxar demais por essas capacidades. Se conforme em usar, vamos dizer, de uma maneira plena, sim, as capacidades, as condições que Deus lhe deu, mas não de uma forma além do pleno, para puxar demais pela sua vida, pela sua família, pela sua quietude, pela sua tranquilidade. Aí você vai viver angustiado, cansado, frustrado e certamente entrando em áreas que Deus não aprova, porque perde o rumo, perde o equilíbrio. Querer grandes coisas e maravilhosas demais para si próprio, dentro desse contexto aqui, Davi, é mirar em alvos além do que você pode, sem perder essa condição de tranquilidade na sua vida. A vida moderna hoje não nos deixa espaço nem para raciocinar que uma vida calma, tranquila, sem querer grandes coisas, mesmo que essas grandes coisas variem de pessoa para pessoa, mas para a sua própria pessoa não querer grandes coisas e usar as suas capacidades de uma maneira equilibrada, mesmo, repito a palavra, de maneira plena. Mas nós não estamos satisfeitos com o pleno. Nós queremos é mais, mais, e parece que Davi passou por essa fase. Um atleta correr 10 km por hora durante uma hora, todo dia, é normal. Agora, vai uma pessoa sedentária querer isto, no contexto é um alvo grande demais para ele próprio. Vai se exaurir, vai se esgotar, vai se frustrar, se não tiver um infarte. Agora, não, meu avô, eu quero ser como um atleta. Tudo bem. Então, vai usando a sua capacidade, vai aumentando essa capacidade. Claro, o atleta um dia não corria aquilo e passou a fazer isso tempos depois. Mas é outra história aqui. O problema do nosso contexto aqui é que a inveja, o orgulho, a vaidade, a ambição nossa sempre nos forçam a querer acompanhar o que vai mais rápido. Então, se ele vai a essa velocidade, eu quero ir também. Eu não quero saber se meus pulmões aguentam esse ritmo. Eu não quero saber se a minha inteligência aguenta. Eu não quero saber se meu lar aguenta esse tranco. Eu não quero saber se a minha cultura aguenta, se a minha inteligência, meu QI, minhas condições, se a saúde dos meus pais, que estão velhinhos, dão condições para eu ter esse tipo de alvo que eu quero. Os meus filhos. Tem filhos que dão mais trabalho, outros que dão menos trabalho, tem filhos que nascem doentes e que exigem uma grande dedicação. Então, cada um tem o seu histórico, tem o seu alvo que Deus deu dentro daquelas condições para ser seguido de uma forma plena, sem sacrificar essas outras coisas, além de profissão, dinheiro e posição na sociedade, e coisas, e bens. Claro, pode haver um equilíbrio, um exagero do outro lado. Alguém que não gosta de trabalhar, que só quer brincar, que não tem essa habilidade, está no outro extremo. Não está usando a sua capacidade plena. Não, porque está dando uma de Davi. Dando uma de Davi. Eu li o Salmo 131, vi a pregação do pastor, achei legal, vou passar um ano praticamente sem fazer nada, só... Bom, examine bem a sua consciência, o seu estado diante de Deus, se você tem responsabilidade, se você assumiu, se você pode passar um ano realmente sem fazer nada, meditando, não sei. Cada caso é um caso. Mas se examine e se auto-qualifique, se auto-avalie, porque nós temos a mania de olhar para o outro. Era não, de olhar para o outro. Eu quero ter tanto quanto o outro. Eu quero ter o sucesso do outro, o dinheiro do outro, a quantidade de filhos que o outro tem, e a beleza da outra, e isso do outro, olhando para os lados. Davi parece que chegou aqui e disse, minutinho, eu vou olhar para mim. Coisas demais para mim. Isso aqui, não, para mim isso aqui é demais. Isso aqui, o outro pode até ter, mas eu não tenho condição de ter isso. Não vou ter, não quero ter, dá muito trabalho ter isso. Isso aqui é fantástico de Davi. Como é que ele chegou a esse ponto? Segredo, versículo 2. Pelo contrário, não é assim que eu ando, querendo muitas coisas, agoniado e frustrado. Não, não, não. Pelo contrário, eu fiz calar. E as palavras são ótimas. Sossegar a minha alma. Num trabalho consciente e disciplinado consigo próprio, ele chegou ao ponto de ensinar a própria alma a se privar de grandes coisas para ele. Coisas grandes para ele. Repito, se para o vizinho aquilo é grande ou é pequeno, não interessa. É para ele. Ele se disciplinou. E aí que é interessante, pelo exemplo que ele dá, mostrando que foi um processo longo e penoso para chegar a esse ponto de dizer, minha alma, não vou te dar grandes coisas maravilhosas, espetaculares, acabou. Vou querer sossego. Eu vou querer me aquietar. O exemplo que ele dá é fantástico. Uma criança desmamada nos braços da mãe. Se a gente não tem muito cuidado, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Interessante é que a ideia que talvez a gente queira ter logo, já sei, é uma criança que mamou, está satisfeita, cheia de leite, barriguinha cheia, se não tiver morrendo de cólica, mas está com a barriguinha cheia, tranquila, nos braços da mãe. Assim é Davi se sentindo. Não, a desmama é um processo penoso. A criança chora pelo peito da mãe, que ela está acostumada àquele leitinho, o cheiro daquele leite, o calor do seio da mãe. A criança é tudo o que ela conhece, ela vive só daquilo. E se fôssemos dar uma inteligência que a criança não tem ainda, mas ela iria achar que ela morreria sem aquilo, porque é tudo o que ela tem. De repente não tem mais, de um dia para o outro a mãezinha diz, não tem mais leite do meu peito, acabou. E a criança fica muito perturbada, e sofre muito, e chora muito, e acha que vai precisar de um psicólogo, porque não vai aguentar tanta mudança na vida dela, foi muito chocante e coisas desse tipo. Então ela, obviamente, vai conhecendo alimentos diferentes que a mãe vai dando, um leite que obviamente vai variar com as épocas, na época de Davi era uma coisa, hoje é outra, mas, claro, vai entrando outro tipo de alimento e a criança vai entender que ela pode ter o colo da mãe, o cheiro da mãe, o calor da mãe, sem ter o leite, que ela pensava que ia morrer sem aquele leite. Eu vivo sem aquele leite e tenho a minha mãe do mesmo jeito e estou quieta, estou feliz com minha mãezinha. Não perdi uma coisa ao perder a outra. Eu perdi o leite, mas não perdi minha mãe e o amor dela por mim e o cuidado dela por mim. E ela está me dando, aliás, comidas bem mais gostosas do que aquele leitinho dela. Eu acho que hoje eu nem queria mais aquele leitinho. Esse é o exemplo que Davi puxa para retratar o que ele tinha passado, as lutas que ele travara consigo mesmo, querendo mais e mais, cessaram. Sua alma, seu instinto, sua carne, pensava que não ia poder viver sem aquilo, mas pode. Aí ele se aquietou. Quantas coisas hoje nós pensamos que não podemos viver sem elas, que precisamos, e não é verdade. Não é verdade. A criança que tinha uma teoria de que ela não podia viver sem o leite da mãe, ela estava errada. Porque ela podia. Tanto podia que passou por essa experiência. Versículo 3. Ao dar um toque aqui muito pessoal ao seu progresso espiritual, é interessante. Espera ao Senhor, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi falou em Deus, finalmente, apesar de que ele tinha começado falando em Deus, na conversa com Deus. Mas Davi era um homem, e eu acho fantástico essa característica de Davi, é que ele dava crédito a Deus. Tudo que acontecia com ele, Deus fez isso com ele. Até as perseguições, as humilhações que ele passou, as alegrias, as tristezas, tudo Deus proporcionou aquilo a ele, tinha alguma lição a aprender. Fantástico isso dele. Só que, apesar de que é muito curtinho o salmo dele até o versículo 2, não tinha dado muita. Essa característica não tinha se externado muito. Parece que ele tinha descoberto um segredo, que ele conseguiu domar a sua própria alma, e que foi uma conquista pessoal dele. Que não deixa de ser, porém ele não tira o crédito de Deus, apesar de não explicitamente. Primeiro, como eu já comentei, ele já começou falando de Deus lá. A primeira palavra do Salmo fala em Deus. Então, todo aquele estado de espírito dele, todas aquelas lições que ele havia aprendido, estava agora colocando diante de Deus. E agora, porque era aquela oração. Mas presume-se que ao longo de todo aquele processo de aprendizado, ele estava diante de Deus o tempo todo. Então, não era uma coisa muito pessoal, a parte de Deus, uma disciplina que ele desenvolveu lendo um livro aí de um guru muito inteligente, uma novidade qualquer aí. Não, era diante de Deus. Ele estava coladinho com Deus. Quando ele disse: Senhor, minha alma está tranquila, está sossegada, como uma criança desmamada. Ele está falando com Deus, mostrando que a experiência dele só tem sentido porque ele está pertinho de Deus. Além disso, agora no versículo 3, no final, ele revela que o Senhor estava por trás de tudo, ao exortar o seu povo a esperar em Deus. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Só falta dizer, é assim que eu tenho feito ao longo deste processo que culminou numa quietude de alma muito grande, está espetacular. Não sei se Davi, depois disso, já entrou no outro vale, já passou por outras lutas. Não sabemos, como eu falei, o estado da vida em que ele falou isso. Eu digo uma coisa: se alguém perguntasse a Davi, no dia que ele escreveu este salmo aqui, Davi, quer mudar de vida? Disse, não, não. Davi, tem um reino ali que está fraco, quer conquistar, e tem isso aqui, tem umas mulheres bonitas acolá. Não, 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 não. Está bom de mulher, de guerra. Pera, estou tão tranquilo, minha alma está bem. Agora, vamos administrar o país, como ele sempre fez, e vamos cuidar das coisas de uma maneira plena. Eu quero bater forte nesse plena. Não estou pregando aqui ociosidade cristã. Agora, para você convencer um pobre coitado do século XXI de que você ficar uma hora olhando para o mar e pensando na sua família e pensando em Deus, que isso não é ociosidade, é fogo convencer um de nós do século XXI disto. Uma hora pensando, bobão, né? E todo mundo trabalhando e rodando, e as coisas aí, como é que fica, e eu olhando o mar. Então, seja sábio em Deus, saiba o limite entre a ociosidade e a sabedoria de uma hora olhando para o mar, sim. Saiba quando é que entra a questão da preguiça, que é um pecado, da irresponsabilidade assumida diante de uma família ou de uma sociedade ou de uma empresa, não sei. Então, são questões que não são muito fáceis de serem resolvidas bem nos limites, mas não são fáceis para nós, para Deus é. Então, simplesmente, faça como Davi, fale com Deus, se derrame diante dele, converse com ele, espere nele, compartilhe com ele, que ele vai lhe encaixando. E pode ser que 5 minutos olhando para o mar sejam suficientes para alguém num certo estado da vida. Pode ser que 1 mês saindo da rotina maluca e se isolando aí num lugar seja pouco para um outro. Deus sabe quando é 5 minutos para um, quando é 1 mês para o outro, quando é uma reviravolta na vida total para outro, que deixa a profissão tudo e vai ser um pastor, missionário, ou sei lá o quê, muda tudo. Todos esses casos existem, todos. Ah, então você como aquele, como... Não, 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 não olhe para os lados. Olhe só para ler as biografias e se inspirar um pouco, ou muito, e crescer em Cristo. Mas não olhe no sentido, você como ele, você como ele, vou para a África, vou para Londres, vou para não sei onde, vou ser isso, vou ser aquilo, vou ser missionário, vou ser pastor, vou fazer, ah, eu vou abrir um orfanato como George Miller, lá na Alemanha, e tal, o alemão lá na Inglaterra, e tal. Não, 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 para. Seja você, com o marido que você tem, com a mulher que você tem, com os pais que você tem, com os amigos que você tem, com a profissão que você tem, com o físico que você tem, com a inteligência que você tem, com a altura que você tem, do jeito que você é. Examine você, suas capacidades, e não passe, não puxe a ponto de não deixar tempo para sua alma não ter sossego. Isso é estupidez, que é o contrário da sabedoria de Deus, e é que nós, do século XXI, estamos muito acostumados. Sim, eu estou falando de quem não conhece Cristo, né, pastor? Não, estou falando de todos. Nesse contexto, muitos crentes também são levados pela avalanche aí de responsabilidades e necessidades e dureza da vida, acabamos muito parecidos com os que não têm Cristo. Muito parecidos na luta, no desejo de ter e de querer, na valorização das coisas daqui, terminamos muito parecidos. E se uma coisa que o não crente não entende é de quietude de alma em Cristo. Ele pode ter uma quietude zen, lá no estado psicológico dele lá, mas não vai ser, de fato, uma paz do Espírito Santo, porque essa só vem através de Cristo. Pode meditar 5 horas seguidas em lótus, de cabeça para baixo, não adianta. Não adianta. Tudo bem, pode ser que até com algumas meditações, em algumas posições físicas, tem algumas vantagens de relaxamento. Não sou contra isso em si. Sou contra isso quando ligado com entidades pagãs e quando entra no aspecto espiritual barra religioso. Não tem nada a ver. Mas meditar em si, em certos exercícios de respiração, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que essas coisas em si não vão levar ao sossego de alma que Davi aqui estava sentindo. Porque esse sossego vem só através de Cristo e do Espírito dele que habita em nós. Então eu quero encerrar com 2 sugestões. Verifique sempre o propósito pelo qual você quer progredir. Não, eu quero usar a minha capacidade plena, de uma maneira normal, equilibrada, sim. Então, se eu ando hoje, durante uma hora, eu ando só a 3 km por hora, eu quero passar para 4, para 5, mas de uma maneira responsável, de uma maneira equilibrada. Tudo bem, não estou dando um exemplo físico de uma esteira, mas em qualquer área da minha vida. Eu tenho uma empresazinha, eu gostaria que ela crescesse. Tudo bem, mas propósito diante de Deus. Por que você quer correr igual o atleta? Por que você quer que sua empresa cresça? Por que você acha que está ganhando pouco? Por que você acha que deve trabalhar 3 vezes mais? Por quê? Por quê? Vá fundo, escreva qual é o propósito disto que você quer progredir. Não é uma avaliação fácil, envolve muitas variáveis, mas examine se Deus está incluído nesse propósito. Você incluiu Deus no propósito, já está com uma garantia fantástica de que está indo no rumo certo. E um modo bem prático de verificar se Deus está incluído nesse propósito, primeiro é poder conversar abertamente com Ele, sempre em contato, sempre se derramando diante dEle. Senhor, é o seguinte, os meus objetivos meus hoje são esses, esses, esses. E os motivos que eu alistei são esses, esses, esses. Está razoável aos teus olhos? Está equilibrado? Me orienta, me dá paz para que eu continue nesses propósitos, nestes alvos, tira minha paz se eu estou querendo exagerar para um lado ou para o outro. Eu não quero ser ocioso, eu estou na ociosidade, ou o contrário, eu não quero me matar para ter um salário melhor, estou sacrificando meu casamento, minha família, minha saúde, meu contato contigo. Me orienta, Senhor. Então, esses alvos vão sendo finamente ajustados por Deus, colocando no seu coração, na sua inteligência, esses ajustes. Você nem sente direito, você não sabe quando é Deus exatamente, ou uma ideia que veio suco. Isso é misterioso demais, mas é real, absolutamente real. Então você olha para trás e vê alguém que conseguiu marcar durante 30 anos alvos, 40 anos, 50 anos, alvos de vida familiar, profissional, espiritual, alvos muito razoáveis, de maneira que aquele irmão ou irmã deu um bom testemunho de Cristo. Aquele irmão foi dirigido pelo Espírito Santo, passo a passo, passo a passo. Errou, acertou, mas de uma maneira geral, o resumo de vida foi um resumo de testemunho bonito de uma vida que procurou o equilíbrio, procurou a sensatez dentro de um uso pleno das suas capacidades e, ao mesmo tempo, reservando um bom tempo, uma boa condição espiritual para ter uma quietude de alma muito grande. E, por fim, mesmo as coisas sendo difíceis, que são, envolvendo muitas lutas, que envolvem saber esperar no Senhor, que foi exatamente o conselho que Davi encerra o seu microsalmo e gigantesco salmo. Salmo 131 é um verdadeiro segredo de vida. Eu devia pregar essa mensagem todo ano aqui. Se vocês cobrarem de mim, se eu me esquecer, vocês podem cobrar que eu prego de novo. Porque, para mim, faz muito bem essas considerações. E espero que para cada um de vocês também. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, vinda através do Teu servo Davi. Obrigado pelo que ele colocou aqui em dois versículos. Dois versículos, no 1 e no 2, do Salmo 131. Uma filosofia de vida cristã fantástica. Poderíamos dizer genial. Não sei se eu quero usar o termo genial para não dar a ideia de que Davi foi um gênio, que pode até ter sido também, mas não é o assunto. É a sabedoria que tu deste para ele. Dá para nós também. E que nós busquemos intensamente essa sabedoria para receber e termos uma vida tal que podemos dizer aos 15 anos de idade, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 80, poder dizer, minha alma está tranquila, sossegada, como uma criança desmamada dessas coisas do mundo que não levam a nada, que eu pensei que ia morrer sem elas. E estou vendo que estou muito tranquilo no colo do Senhor Jesus Cristo, muito feliz com o que Ele tem me dado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.